Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6h10 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma super terça-feira para todo mundo. Bom início de manhã, você ligado com a gente. Vamos juntinhos até as 8 com muita informação, prestação de serviço e a sua participação aqui através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Mandando o seu áudio, mandando a sua mensagem de texto. Espaço aberto pro povo.
Gabriela FM.
Nosso time já escalado, o melhor time, não é só a seleção brasileira que foi escalada, não. O time de correspondentes do Tropa de Elite. Vini Santana, Priscila Bajão, Manuel Messias, Nati Almeida, Paulo José e Edenildo Braga trazendo as informações esportivas aqui na metralhadora da informação. E ele dividindo a bancada, repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando!
Marinho Santos! Chegando, chegando para dar bom dia para você, para todos os nossos ouvintes. Um bom dia maravilhoso e dizer que estou descontente com duas convocações para a seleção brasileira e você vai ficar sabendo no programa Tropa de Elite. Dois nomes que eu não levaria para a Copa do Mundo. Dois nomes que eu não levaria, é menos dois. Neymar, eu não levaria e o Paquetá também não. Opinião minha e eu acho que você deve respeitar.
Com certeza, as opiniões são livres e os fatos são sagrados. Mas eu acho que você está muito radical, viu?
Não,
Neymar é um grande ídolo, marcou uma geração brasileira.
Marcou, você mandou bem.
Então, tem uma galerazinha aí de 25, 27 anos que o Neymar foi um craque, como o Zico, o Roberto Dinamite.
Ah, sim, você falou o nome de dois craques.
Como o Pelé.
Zico e o Roberto
Romário,
Dinamite.
O Bebeto.
Romário, Bebeto.
Então,
você tá falando o nome de estrelas.
Bom, vamos deixar isso de lado, porque afinal de contas nós somos brasileiros, né? O primeiro jogo da seleção vai acontecer no dia 13 de junho, vai ter telão lá na Avenida Soares Lopes, no palco do meu São João Amado, pra turma poder assistir essa estreia do Brasil na Copa. A Copa do Mundo é a maior competição do mundo, sem dúvida alguma. Esse ano realizada em três países, né? Estados Unidos, Canadá e México. E o Brasil estreia contra o Marrocos. E o Edenildo Braga traz todas as informações no Bola Dentro aqui no nosso programa. Como é que vai ficar esta terça-feira, seu repórter? O tempo tá carrancudo, né? A turma já tá lá em Brasília. Ontem aconteceu, né? A abertura da marcha. A Brasília reunindo vereadores, prefeito, vice-prefeitos, lideranças políticas, a imprensa acompanhando lá em Brasília, no Centro de Convenções Internacional de Brasília.
Brasília com saudades.
É,
Brasília está com saudades da comitiva de Uruçuca.
Este ano não deu para ir, né? 6h13, 6h13, tempo e temperatura no ar, você conferindo com a gente como é que vai ser essa terça-feira hoje, 19 de maio, hein? Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna Estúdios, Gabriela FM, 10% é a probabilidade de chuva. Nesse exato momento o céu está nublado, clima nublado, início de manhã de terça-feira aqui no Tropa. Bom, a sua participação 739-8829-1029, Tropa de Elite tem oferecimento TZ Max, Planeta Doces, Clínica Amo, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, pomada especialista em pré-moldados Guanabara. Confere com a gente agora as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Homem de 58 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva e prendeu em Maraú.
É, seu repórter, a Organização Mundial de Saúde declara emergência por surto de ebola na África.
E preso no bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus, suspeito de praticar atos obscenos contra crianças.
É, atletas do sul da Bahia conquistam ouro e bronze na Copa do Mundo de canoagem.
Prefeitura de Ilhéus e Tribunal de Justiça da Bahia discutem novos projetos e fortalecimento do acesso à justiça.
Professores da UESC paralisam atividades e cobram o Estado por negociação.
Ilhéus reduz índice de infestação do mosquito Aedes aegypti de 9.1 para 3.7, aponta levantamento.
Baixo estoque leva médico a apelar por doação de sangue para hospitais de Ilhéus e Itabuna.
Praça da Sapitinga ganha iluminação cênica e revitalização, melhorias no espaço público em Ilhéus.
É, tem os bastidores da política, viu? A disputa pelo comando do Agir na Bahia envolve lideranças aqui de Ilhéus e a gente vai estar trazendo ainda, né, essa ação de multivacinação que vai acontecer lá no Pontal, realizado pela Prefeitura de Ilhéus. Essas e outras a partir de agora, além da entrevista com ele.
É o secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de Ilhéus, o Cacá Colchões, ao vivo, a partir das 7 horas da manhã de hoje.
Vamos juntos, até às 8.
Bom dia! Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com Escarpita, tá no Tropa, 6h17. Olha, a Polícia Civil, a Delegacia Territorial de Maraú, cumpriu no dia de ontem um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 58 anos. Esse homem estava sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu durante diligências realizadas por equipes da unidade policial do município de Maraú. O suspeito foi localizado, foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Criminal da comarca de Eunápolis. Além do cumprimento do mandado, a Delegacia Territorial de Maraú remeteu ao Poder Judiciário, nesta mesma data, 2 inquéritos policiais com indiciamento relacionados a casos de abuso sexual contra adolescentes ocorridos no município. Tanto aí, a ação foi realizada no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e reforça o compromisso da Polícia Civil com a proteção de crianças e adolescentes, além do enfrentamento à impunidade e da localização de foragidos da justiça. Então, além da prisão, os servidores, os investigadores da Delegacia Territorial de Maraú também participaram da caminhada Maraú Faz Bonito, realizada no distrito de Barra Grande e na sede do município, além de promover palestra em unidade escolar estadual sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Daqui a pouquinho eu volto falando do elemento que foi preso no bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus, suspeito de praticar atos obscenos contra crianças, a 70 CIPM. Chegando, Scarpe!
É, seu repórter, tem que ser assim, né? Ontem o Brasil inteiro aí nessa luta. Brasil inteiro. Vamos aqui seguindo com Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Trazer a programação para hoje. Hoje, né? O novenário aí de Santa Rita de Cássia vai até o dia 21, com o tema central Igreja, Casa de Misericórdia, Esperança para os Pobres. Sétima noite do novenário de Santa Rita de Cássia. Hoje, terça-feira, a partir das 19 horas, hein? Convidados, moradores da rua Água Preta, professores, alunos e funcionários da educação, comunidade Nossa Senhora das Graças e a paróquia aí da Santíssima Trindade, dedicado a todas as mulheres e mães da comunidade, responsáveis aí, mães que oram pelos filhos. A oferta da noite é o pão e a bênção é o pão também, né? E o tema da noite é a ecologia integral como expressão de fé e vida. O pregador da noite é o diácono permanente Marcos, vai estar aí fazendo essa pregação hoje no novenário. E festa em louvor a Santa Rita de Cássia, bairro da Conquista. Ontem quem fez aniversário foi o nosso querido Thales Lavini, né? Mandar um abraço aí ao nosso querido Thales, comemorou com a família mais um ano de vida. E a gente manda esse abraço especial, né, seu repórter?
Que figura, viu? Thales Lavini recebeu o calor humano dos amigos através do WhatsApp. Até o João Gandu, lá no Acuípe, mandou mensagens para o Thales Lavini. João Gandu.
Figuraça, viu? Vamos lá, primeiro giro chegando, é Vini Santana. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini!
Muito bom dia, meus amigos Robert, Estafeta e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana. Chegando com o giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Para comprar acessórios masculinos e femininos, Aliança da Logos, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Gongogi, porque olha só, um evento de conscientização sobre o combate ao abuso infantil foi realizado na Praça da Feira, no município. A iniciativa foi promovida pelo Conselho Tutelar em parceria com a Prefeitura Municipal. A ação reuniu um grande número de estudantes e contou com a presença de secretários municipais, além também do vereador Salmo Marcari. O momento teve como objetivo reforçar a importância da prevenção, da conscientização e da proteção de crianças e adolescentes. Durante o evento, foi destacada a necessidade de fortalecer a rede de apoio e combate à violência infantil no município, envolvendo o poder público, escola, família e sociedade civil. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Albertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas, quer comprar acessórios masculinos e femininos, Alianças Elogios, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas, Vidal.pratas, os nossos ouvintes tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente terça-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini. 6h23 na Bahia, 6h23. Daqui a pouquinho, primeira passadinha no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Sua participação com a gente. Olha, seu repórter, quem deixou para a última hora, né, vai ficar de fora. Corrida Gabriela FM Sunset Run, sabadão, dia 23. Lá na Praia do Cristo, vai ser bom demais. Olha, a Prefeitura de Ilhéus se reúne com o Tribunal de Justiça da Bahia. O encontro entre a gestão municipal e a cúpula do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, busca otimizar o acesso à justiça e impulsionar novos projetos na região. Matéria chega agora no Tropa, lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Você tem essa matéria completa aí. Um abraço ao nosso querido procurador-geral, doutor Jorge Cajueiro. Encontro entre a gestão municipal. Quem estava lá? O nosso procurador jurídico e a nossa vice-prefeita, que também é advogada, doutora Vanessa Gedeon. A Prefeitura de Ilhéus segue, né, estreitando laços com o Poder Judiciário para garantir avanços para a região. Em agenda, na última semana, a vice-prefeita Vanessa Gedeon e o procurador-geral do município, Jorge Cajueiro, reuniu-se com a cúpula do Tribunal de Justiça da Bahia. O encontro contou com a presença do desembargador-presidente José Retornando, além dos desembargadores, né, José Aras, Sérgio Cafizeiro e a Fátima Carvalho. A reunião teve como pauta o planejamento de novas ações e projetos do Tribunal de Justiça da região sul da Bahia, né? O objetivo é fortalecer a cooperação entre o Executivo Municipal e o Judiciário, impulsionando iniciativas que beneficiem toda a comunidade, não só ilhéense, mas a região sul do estado. O diálogo é fundamental para construirmos soluções ágeis e eficazes para a nossa população. Essa aproximação com o Tribunal de Justiça reforça o compromisso de Ilhéus com a gestão colaborativa e focada no desenvolvimento social e jurídico, destacou a vice-prefeita Vanessa Gedeon. Com parcerias como esta, a gestão municipal reafirma seu papel, né, proativo na busca por investimentos, melhorias estruturais e projetos que assegurem a cidadania e o bem-estar de todos. Repórter Mario Santos chegando com mais notícias e logo em seguida vamos dar um pulinho no nosso WhatsApp da moral para quem dá moral pra gente.
Olha, Scarpe, a Polícia Militar Companhia 70. A Companhia 70 chegou, foi acionada após a população do bairro Teotônio Vilela conter um homem suspeito acusado de ter praticado atos obscenos na frente de crianças. O nome Carlos Henrique Santana Ferreira, ele tem 45 anos, estava pilotando uma moto, aproveitou que as crianças estavam brincando na rua para atraí-las, quando em determinado momento expôs as partes íntimas para se masturbar em via pública. Uma das crianças correu gritando pelo pai, que rapidamente saiu da residência, conseguindo alcançar o delinquente que estava prestes a fugir pilotando a moto. Moradores indignados com a situação agiu com as próprias mãos. Em seguida, chamou a polícia que levou sob intenso protesto a viatura da PM, sendo apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem um comando do delegado Dr. André Aragão, ficando à disposição das autoridades. Então o homem já havia sido visto anteriormente em atitude suspeita na localidade como Casinhas, lá nas Casinhas do Vilela, e desta vez o meliante não teve a mesma sorte. Rua Belo Horizonte, graças à união e agilidade dos moradores. Então tá aí, o cara se deu de mal e foi parar no bailel da 7ª Corpinha, Scarpe.
Olha, a polícia realizou uma revista no presídio regional Ariston Cardoso, aqui em Ilhéus, viu? Na manhã de ontem, segunda-feira, foi realizada uma operação de revista nas celas do presídio regional Ariston Cardoso. A ação contou com a participação de policiais penais e do grupo de internação e resgate prisional da Companhia Independente da Polícia da Guarda de Itabuna, que veio dar esse reforço. A segurança externa ficou sobre a responsabilidade do segundo pelotão de guarda aqui em Ilhéus. Em seu repórter Marinho Santos, a operação teve como objetivo reforçar a segurança da unidade prisional, coibir a entrada e a circulação de materiais ilícitos, bem como garantir a ordem do estabelecimento. Todo o material apreendido ficou sob a responsabilidade da administração da unidade prisional, que adotará as medidas cabíveis. 6h27 na Bahia. Tá na hora, hein? 6h27, vamos lá no nosso WhatsApp.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Alô, Sil, bom dia, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Marinho. Que é assim. Eu desejo feliz aniversário para meu sobrinho Luan, que está fazendo aniversário hoje.
Aniversário do Luan hoje. Bom dia. Bom dia. Alô, Luan. Parabéns para você. Grande Luan, hein? Parabéns. Marisa Reis, é, acompanhando o Tropa de Elite. Daqui a pouquinho eu trago essa notícia, viu, Marisa Reis? Paralisação 20 de maio, 10 meses sem negociação. Governador, receba o movimento docente. É, paralisação aí da Universidade Estadual de Santa Cruz e todas as universidades estaduais, viu, seu repórter? Vamos parar e a gente traz aqui a notícia. Aurélio tá lá em Eunápolis, acompanhando o Tropa de Elite através do nosso aplicativo. Um abraço para você, Aurélio. Obrigado pelo carinho aí. Sempre, sempre dando essa moral pra galera da Gabi. Tem o Ciso Boy também ligado com a gente, né? Grande Ciso Boy aí. Olha, bom dia, Mario Santos Escarpita. Bom dia a todos. Manda meu abraço aí. Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. Marcos Teles, Marcos Teles é o homem do licor de ginipapo, o homem do licor de mel de cacau, o homem da banana da terra, o homem do ginipapo e o homem do aipim, viu, senhor aipim, repórter?
Aipim, o homem do aipim mole.
Aipim bom, aipim bom. Dona Arlinda, bom dia, Dona Arlinda.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho de Carpita.
É, acorda pra vida, viu? Marrom de Ilhéus, na linha 2.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho de Carpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Pessoa, né? Rapaz, eu tô com o Marinho Santos também, sobre a seleção. E muito estranho também é você assistir um técnico italiano, num país que tem milhares de técnicos competentes para treinar a nossa seleção. Mas vamos que vamos, né? Vamos ver, só o tempo dirá. Falta poucos dias para começar a Copa. Aí indo lá no, na queimada, no Ponta do Ramo, ligado no Tropa de Elite. Forte abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Ouviu atentamente. Ouviu atentamente aí o Marrom, né, senhor?
Eu gostei.
Italiano. Dá um buongiorno. Buongiorno.
Não, mas eu gostei. São tantos e tantos e tantos conhecedores do futebol. É do Brasil.
Mas o Ancelotti é premiado.
Sim, negócio de premiado,
é campeão. Ele é igual o Zé Maria, é campeoníssimo.
Sim, mas tem que ter um técnico do Brasil. São vários técnicos que tem no nosso Brasil e aí desvalorizou os nossos treinadores. Não, não, não.
Desde lá de trás, né?
Eu não sei se vai dar certo.
Vamos ver, vamos ver.
Deus que esteja na voz de comando.
O povo fala no Tropa, viu, seu repórter?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Escapeta. Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia a todos da metralhadora da informação. Terça-feira, hoje terça. Ótima quinta-feira aí, terça-feira aí para cada um dos tropas de elite dessa rádio Gabriel FM. Fala Latino Capoeira, manda um alô aí pro Latino.
Valeu, beleza. Latino, beleza, beleza. Tem alô pra quem aí, senhor? Você não acordou hoje, nem a Nina, esposa do Thales Lavini, você quis acordar hoje.
Porque Nina foi, né?
Na festa.
Depois que ela avisou e depois que ela foi almoçar. Então Nina tá sem a moral comigo.
Que isso?
Olha, Escarpeta, o Cacá Colchões, eu tô recebendo aqui. Olha, Marinho Santos aqui, tá cheio de mato no residencial Teotônio Vilela. Precisando roçagem urgente. Pergunta ao Cacá Colchões se tem previsão pra turma vir aqui dar uma limpada. Dinha da Rua do Cano, na Avenida Esperança, tá ligada no Tropa de Elite. Diz que amanhã o doutor Abraham Feldman vai estar ao vivo no programa. Um abraço pra ele.
Direito de todos.
Olha, bom dia.
Agora, sobre Cacá Colchões aí, né? Já tem essa pauta. Eu também vou perguntar sobre a questão da ponte. Uma nova iluminação na ponte Lomanto Júnior. Todos os postes já foram retirados da ponte, viu?
Graças. Olha, Scarpe, Tropa de Elite, aqui no Pontalzinho, estamos na escuta do Tropa. Quem tá falando aqui é Michele. Michele, aquele abraço para você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, feliz aniversário, meu amigo e irmão Thales Lavini. Que fique marcado por surpresas inesquecíveis, presentes deslumbrantes e instantes maravilhosos. Você é e sempre será Thales Lavini. Forte abraço do amigo traidor da AABB Ilhéus. Olha, Marinho Santos, não esqueça de É aqui, é sítio da vovó, Escarpio, Cecílio, Ponta da Túlia, Ivan Moraes.
Ai, ai,
daqui a pouquinho eu volto
você
com muito...
com essa língua sua aí, meu Deus do céu, aí, ó, cuidado, viu? Tome, vai tomar um cafezinho. Olha, daqui a pouquinho a prefeitura recupera acessos em comunidades da zona rural de Ilhéus. A notícia chega já já no Tropa de Elite. Vamos para mais um giro, Priscila Vajão. Amanhã tem assinatura lá em Uruçuca, viu? É, Priscila Lavajão, é com você, mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Roberto Scarpita, bom dia, Marinho Santos, um excelente dia para você, amigo e amigo ouvinte ligado aqui no Tropa de Elite. Priscila Varjão chegando nesta terça-feira, 19 de maio, trazendo uma excelente notícia aí para Uruçuca e Serra Grande. Uruçuca e o distrito de Serra Grande vivem um momento aguardado há muitos anos, a assinatura da ordem de serviço para pavimentação asfáltica da BA-653, rodovia que liga a sede do município ao litoral. O ato acontecerá na próxima quinta-feira, dia 21, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, lideranças políticas e autoridades da região. A obra terá cerca de 37,5 km de extensão e um investimento aproximado de 50 milhões, representando um avanço importante para a mobilidade, o turismo, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. A prefeita Magnólia Barreto destacou a importância dessa conquista para o município, enquanto lideranças estaduais reforçaram o compromisso com o crescimento de toda a região do litoral sul. E olha só, viu, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, o convite está aberto para toda a população participar desse momento histórico, que acontecerá quinta-feira, 21 de maio, a partir das 15 horas, em Uruçuca, na Praça Oswaldo Freitas Neves. Um novo caminho começa a ser construído para Uruçuca, Serra Grande e toda a região. É mais do que um asfalto, essa obra representa desenvolvimento, oportunidades, fortalecimento do turismo e mais dignidade para quem vive e trabalha no município. É Uruçuca avançando, crescendo e olhando para o futuro. Com essas informações eu vou ficando por aqui e retornarei amanhã com a permissão de Deus. Priscila Marjão para o Giro Regional aqui no Tropa de Elite. Um forte abraço e um excelente dia para todos.
Valeu, Priscila, um abraço. Esse momento, sem dúvida alguma, você, amigo ouvinte, em especial você de Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural, é um divisor. É, o governador Jerônimo Rodrigues, cumprindo esta palavra, ele vai quebrar, né, um grande tabu. Ter o apoio do grupo político do ex-prefeito Moacir Leite Júnior e do próprio Moacir Leite Júnior, que abriu mão por amor a Uruçuca, por ter esse compromisso de ver esse sonho, essa pavimentação da estrada. Uruçuca, Serra Grande, vai ajudar não só Uruçuca, mas toda uma região, seu repórter. É um desafio. O governador estará na cidade quinta-feira. Como a Priscila trouxe a informação aí, a prefeita Magnólia está aí capitaneando, né, o vice-prefeito Lebrão, o Bebeto Galvão, PSD na época, né, o Lebrão, agora o Bebeto está no PSD, mas a articulação do vice-prefeito Alessandro Lebrão foi importantíssima nessa aliança. Tem o Rosenberg Pinto por trás também e esse desafio. O governador cumpre ou não cumpre essa promessa?
É, tem que cumprir, por quê? Porque vai valorizar aquele acesso às quem tem suas burárias, seus sítios, suas fazendas e vai gerar empregos Serra Grande e Uruçuca, Uruçuca e Serra Grande.
Você está em Serra Grande, né? Você não precisa vir mais até Ilhéus para poder pegar a 262, a 261, ali, os Uruçuca, você já sai lá, vai sair em Uruçuca, pegou a 101 e vai embora. A mesma coisa quem vem pela 101, vai desafogar muito, né? Então, vamos aguardar aí, né? Boa sorte à prefeita Magnólia, mandar um abraço ao presidente do Poder Legislativo, o José Pedro Castro, seu repórter, também com a sua habilidade política, tem ajudado muito ao Poder Executivo.
E o meu abraço vai para o vereador Dai da Serra, que vai estar com um sorriso estampado no rosto, com esta presença do governador o governador chegando, o Dai vai ficar feliz da vida, viu, Scarpe?
Vamos pro faturamento, a gente volta já já. Fala em vereador, né? Foi aberta ontem em Brasília, marcha em Brasília, fortalecendo municipalismo. Ilhéus representado aí, o presidente César Porto, Márcio Bodão, né? Muitos vereadores de Ilhéus prestigiando esse evento promovido pela a Confederação Nacional dos Municípios lá em Brasília. Evento importante, eu já tive a oportunidade de participar em 2024. Você também teve, né, a oportunidade de estar
23.
Lá em 23. Então foi um evento muito bacana, é legal, é produtivo essa troca de experiências. Vamos para o intervalo, destaque da volta.
Olha, um homem acusado de deixar a filha com hematomas por se recusar a entregar o aparelho telefone celular. Fato ocorrido no Acuípe de Baixo.
Eu trago a informação, né? Prefeitura de Ilhéus recuperando acessos em comunidades da zona rural. Sai daí não até as 8, tropa no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Clínica Amo. Tem também Planeta Doces e TZ Max. É
outono. Outono, Gabriela. Outono no ar. É outono.
Fique ligado, tropa de elite volta já.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 6h47 na Bahia.
Um show de rádio.
Daqui a pouquinho tem Cacá Cojões, secretário de Serviços Urbanos aqui de Ilhéus, no Tropa de Elite. Eu tenho notícia boa. Meu amigo Dai da Solu Bahia acabando de formar aqui máquinas, já fazendo desvio, né, pro início aí da recuperação da ponte do Japu. Alô, amigos do Japu, notícia boa, né? Prefeito teve aí domingo, prometeu, máquina já realizando o desvio para que possa ser feita a recuperação aí da ponte do Japu, um anseio daquela comunidade. Falar em comunidade, né? Da zona rural, serviços melhorando aí também as condições de acesso entre São João, Vila Vidal, Aritaguai e Sambaituba, através da Secretaria do Interior, que segue realizando importantes trabalhos de manutenção e recuperação das estradas e sinais, garantindo mais segurança, melhores condições de trafegabilidade e mais qualidade de vida para moradores e produtores da zona rural. As equipes atuaram na estrada que liga Ilhéus, São João, né, Vila Vidal, Aritaguai e Sambaituba. Os serviços começaram na última quinta-feira, foram concluídos no domingo já, e durante a ação foram executados aí patrulhamento, nivelamento de via, melhorando o acesso para veículos, transporte escolar e escoamento da produção agrícola. É um grande corredor, né? O secretário do Interior, José Vitor, destacou a importância da manutenção contínua das estradas rurais. Esse trabalho garante melhores condições de deslocamento para quem vive e trabalha no interior. Nosso objetivo é manter as estradas em condições adequadas para atender as comunidades durante todo o ano. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em manter a atenção permanente às demandas do interior, promovendo ações que contribuem diretamente para o desenvolvimento da zona rural e para o fortalecimento da agricultura familiar. Esse corredor, seu repórter, que você sai ali do Iguape e vai sair lá na Ilhéus do Sul, que é importantíssimo. Ribeira das Pedras, Vila Olímpio, né? Urucutuca. Então, parabéns aí pela a manutenção contínua das estradas e principalmente desse corredor. E a notícia é boa, né? Que o Dai da Solu Bahia passou pra gente, as máquinas já estão lá no Japu fazendo o desvio para a recuperação da ponte do Japu.
Você falou e não falou do Rio do Braço, não. Onde mora o nosso amigo Joca.
Aí você, eu tô falando de outra área.
Não, mas é Ilhéus do Sul, cara.
Aí agora você fala do Rio do Braço,
Ilhéus
que tá necessitando
Sul,
também.
Rio do Braço precisa.
O corredor, esse corredor que eu falei, começa cá, São João de Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca,
até
Vila Campinho.
Ribeira das Pedras.
Saindo lá na Ilhéus do Sul.
Sim, esse aí é o corredor. Você vai descendo e vai passar no Rio do Braço.
Aí agora você faz esse apelo lá do Rio do Braço, que a turma
modelo também, de muito tempo que está precisando do Rio do Braço, seu Scarpita.
Vamos
e
lá.
Você não pode esquecer, nem eu posso esquecer, dos nossos amigos do Rio do Braço, que breve estaremos fazendo uma visita ao vivo
Rio
ao nosso Braço. Amigo Joca.
Grande Joca. Vamos trazer ele, Edenildo Braga. Ontem a convocação da seleção brasileira, não se falou mais nada nos noticiários, né, nas resenhas esportivas. E o nosso querido Edenildo Braga traz as informações esportivas no Tropa. É mais um
Bola Dentro.
Edenildo Braga, bom dia a você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série D com um jogo. A equipe do Uberlândia empatou com o Betim em placar de 1-1. Na Série C, o Botafogo da Paraíba perdeu em casa para a Inter de Limeira 1-0. Já o Confiança bateu o Maranhão pelo placar de 2-1. A equipe da Ponte Preta, jogando pela Série B, foi goleada em casa pelo Londrina pelo placar de 4-1. A bola vai rolar nesta terça-feira. Teremos jogos pela Sul-Americana e também na Libertadores da América. Começamos com a Sul-Americana, Audax Italiano e Barraca Central, Turque Deportivo Riestra. O São Paulo enfrenta o Milionários 21-30, Deportivo Cuenca e Deportivo Recoleta e América de Cali enfrentando o Tigres. Já a equipe do Rosário Central enfrenta o CV, jogo válido pela Libertadores. O Fluminense enfrenta o Bolívar, Coquimbo Unido enfrenta o Desportes Tolima. Always Red enfrenta o Mirassol, Santa Fé e Platense, Boca Júnior e Cruzeiro, Independente del Valle e Libertar do Paraguai. E o técnico Carlo Ancelotti convocou ontem 26 jogadores para disputar a Copa do Mundo. Atenção! Goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. Os defensores, Alexandre do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Os jogadores que atuam no meio-campo, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo Santos do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Lucas Paquetá do Flamengo. Os jogadores de ataque, Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar do Santos, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vini Júnior do Real Madrid. A Bahia terá dois representantes, Danilo, que é natural de Salvador, revelado pelo Bahia e atua no Botafogo, e Bremer, zagueiro natural de Itapitanga, filho do ex-zagueiro Duzinha, que foi jogador amador por diversas seleções, disputando o Campeonato Intermunicipal de Futebol. São as informações esportivas da manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo Braga! É isso aí, viu? Informações esportivas. Amanhã tem mais.
Bola Dentro.
18 horas tem mais resenha. Tem Gabriela Esportiva aqui na Gabi. Bom dia a você.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp, hein? São 6 horas mais 55 minutinhos. Abraçando a turma da Feirinha do Guanabara, Dona Marizete. O mingau mais gostoso já chegou por aqui, viu? É. O mingau da Dona Marizete. O Azevedo é o motoboy oficial aí, viu? Bom, o povo fala. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Comandadores da BLC e teus ouvintes. Quem está falando aqui é Carlos do Nosso Senhor da Vitória.
Fala, Carlos.
Seu ouvinte ácido.
É ácido, viu, esse ouvinte. É,
aqui na rua São Jorge, antiga Rua da Palha, do lado esquerdo, de quem está ali pelo Meira, tem um nascente muito grande, tipo um rio, que desce lá no morro, perto do mar, e joga aqui na Soldado Vitória. Era o motivo de estar alagando aqui, a Rua São Jorge, a Rua da Palha, que alaga tudo. Até se está chovendo, fica alagado. E Marão começou a fazer com a obra aqui, até o meio da vareta transversal aqui, que seria para jogar a principal, mas está entupida, a principal não está descendo nada, a rua tudo alaga. Aí agora o Nascimento conseguiu aqui uma máquina para fazer o mesmo serviço que o Marão fez, pela metade, até o meio da estrada da rua. E a vareta principal, que é para ser limpa, se não fizer a limpeza principal, não vai adiantar nada. Vai a nossa de um lugar para outro. Vai piorar ainda a situação. Então tem que limpar a vareta principal, para depois jogar isso que ele está fazendo na vareta principal. Pelo menos limpar provisoriamente, aqui já tem, porque diz que tem um projeto para fazer maior, coberta, mas isso aí vai ser mais complexa, não vai ser para agora, que a gente sabe disso. Então tem que limpar a vareta principal.
Valeu, tá bom? Carlos.
Valeu. Aí avisa para eles aí sobre isso.
Tá dado o recado.
Vai saber pela metade.
Tá dado o recado.
Tira de um lugar, já de outro. Ok? Deus agradecemos a vocês.
Okay.
E a
Deus
da guarda.
Um abraço para você, um abraço. Nossa Senhora da Vitória na linha.
Bom dia, Copa de Elite, Gabriela FM, Marinho Santos e Roberto Escarpita.
Bom dia.
Aqui que tá falando, eu sei se era o Dorone. Aqui do bairro do Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta, Marinho Santos e Roberto Escarpita. Quero deixar aí um abraço especial para duas pessoas. Do meu vó, né, de familiar.
Sim.
Aí, comemorando hoje mais uma primavera, o meu irmão, o Cabo Alves, da Polícia Militar da 69.
Parabéns.
Desejar a ele muitos anos de vida e que Deus abençoe e proteja e livre ele de todo mal aí nessa batalha diária. Também quero deixar meu abraço também pro meu irmão Marcel, aí daqui da UBS, né, comemorando também um aniversário, deixar um parabéns para ele, que Deus abençoe a vida dele, muitos anos de vida, tá bom? E deixar também um abraço especial para minha mãe, Maria Nascimento, aqui do bairro Nossa Costa, da rua Senhor dos Passos, e desejar também aí boa sorte para a nossa seleção brasileira, vai ser muito difícil. Vem aí a França, vem aí a Holanda, vem aí a Espanha.
Grande seleção.
Vem aí a Alemanha. Então vai ser muito difícil. Que Deus abençoe todos e que boa sorte em nome de Jesus. Um abraço.
Valeu, Heraldo. Um abração.
Bom dia, Marinho Santos e Carlinhos Escapito.
Bom dia.
Espero que você veja essa delícia, porque no Boca do Mar.
O que está acontecendo?
Tem quatro.
Quatro o quê, rapaz?
Quatro.
Quatro. Quatro o quê? Hein?
Quatro refletores.
Ah, sim.
Desde a peça dos anos 70, que estão acesa dia e noite. Não sei se você passa mais e não vê, né? Porque se você passar agora.
Quem é que vai pagar essa conta?
Obrigado.
Quem paga essa conta? Quem paga?
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Nós estamos aqui já com a estrada do Retiro já muito deteriorada. Eu queria ver se o secretário de interior desse uma olhadinha aqui para não piorar mais a estrada. Viu? O último serviço foi bem feito, mas com a chuva, né? Começaram a abrir as crateras de novo aqui. Fecharam algumas aqui, o paliativo, mas a ladeira começou a abrir de novo. Certo?
Beleza.
Essa força aí, Robertinho Capita.
Um abraço aos amigos do Retiro
Tibina.
Valeu, grande abraço. A turma fala no tropa, né, senhor repórter? Tá aí.
O Retiro tem um Miltão, seu Miltão, tem um Zé Negócio, os nossos amigos do Retiro.
Tem o Duda da Tibina também.
Duda da Tibina, um amigo de quem?
Boa. Gente
é
boa,
compadre de dó. O pai do Rodrigo.
Verdade. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita. Aproveitando hoje que o secretário Cacá estará no programa, por favor, fala com ele sobre a situação do Alto Formoso. Ano passado fui na secretaria falar com ele, mas na época ele falou que não tinha material aí, né? O Alto Formoso, inclusive, está na lista aí dos altos beneficiados. Lourdes, um abraço, Lourdes.
Foi prometido, né?
Alto Formoso,
né, Carioca, senhor? Tá aqui na cola também pedindo socorro lá no Alto Formoso.
Dona Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Bom dia. Daqui a pouquinho tem mais uma passada do nosso WhatsApp. Já entrevista Cacá Colchões. Daqui a pouquinho chegando no Tropa. E você, é claro, o ouvinte bem informado. Daqui a pouquinho, Prefeitura de Ilhéus realiza ação de multivacinação no Pontal. É aberta ao público, viu? Dia 23, sabadão. E você não pode ficar de fora. E agora vamos trazer ela, Nath Almeida. É mais um giro regional que chega no Tropa. Aqui a notícia não para, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia você, Nath. Obrigado. Aí a turma que tá mandando áudio pra gente aqui, viu? São muitos áudios. Alô, Nath, bom dia, minha querida Nath Almeida. Fala no Tropa. Aquele abraço pra você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Ibicaraí, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma reunião de alinhamento com os enfermeiros do Hospital Arlete Maron de Magalhães, contando com a participação da diretora da unidade, Andréia Marques. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre os profissionais e aprimorar a organização dos serviços prestados à população. Durante a reunião, foram discutidos fluxos de atendimento, orientações internas e estratégias para garantir mais qualidade, humanização e eficiência nos serviços de saúde oferecidos pelo hospital. Segundo a Secretaria de Saúde, a iniciativa busca fortalecer o trabalho em equipe e assegurar um atendimento cada vez mais qualificado à população de Ibicaraí. Já na cidade de Almadina, a prefeitura promoveu uma caminhada em alusão ao 18 de maio, data nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A mobilização reuniu estudantes, profissionais da rede de proteção, autoridades e moradores em um momento de conscientização sobre a importância da proteção da infância e da adolescência. Durante a ação, foram reforçadas mensagens de combate à violência e a importância da denúncia, do acolhimento e da proteção às crianças e adolescentes. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau.
Valeu, Nath Almeida. Um abraço para você amanhã. Encontro marcado e mais um giro com você, viu? Aqui a notícia não para, interligando toda a região através da 102,9. É Rádio Gabriela FM, 34 anos, viu? Olha, sabadão, Gabriela FM, Sunset Run, Trio da Ruana, Cacau com Leite, Nado Costa, Flavinho, Pagodarte. Vai ter DJ Rogério, vai ter aula de dança, vai ser uma festa linda, esporte, solidariedade. Um abraço aí a toda a turma aí do Instituto Flores de Cacau, capitaneado pela nossa queridíssima doutora Thaís Paula Reis, primeira dama do município de Ilhéus. Ele já está ao vivo nos estúdios, não vou pro rápido intervalo.
Cacá Colchões, já aqui ao vivo de camisa verde, com o escudo de Ilhéus no ombro esquerdo. Aquele abraço, Cacá. Seja bem-vindo mais uma vez ao Tropa de Elite.
Daqui a pouquinho essa entrevista com o secretário de Serviços Públicos.
Olha, o Jeová, que era da Poda, o Jeová está anunciando que hoje é aniversário do nosso amigo Soró, da Avenida Princesa Isabel.
Um abraço, Soró. Parabéns aí. Vamos pro intervalo. A gente volta já. Tem 8 Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Clínica Amo e TZ Max.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Sua terça-feira.
Na minha rádio.
rádio.
A Gabriela FM.
Por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia, caminhando para os seus 34 anos, hein? E o Tropa de Elite segue até as 8, número 1 das manhãs, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista. Tropa, Banco Elite. Bom Sucesso, já o Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Chega pra perto do rádio, tem entrevista. Cacá Colchões, secretário de Serviços Públicos, é o nosso convidado de hoje. E você tá no número 1 das manhãs, hein? Canta com a gente!
Programa Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, você taxista, você motorista de aplicativo, galera da caminhada, você das academias, você que tá deixando o plantão agora, olha daquele descanso, né, seu repórter? E pra você que tá nessa de preguiça, acordando agora, terça-feira tá boa demais. Nosso convidado já aqui, vamos começar, né?
É o Cacá Colchões, seja muito bem-vindo ao programa Tropa de Elite, aqui pela Gabriela FM, e bom dia.
Bom dia, Gabriela FM, bom dia, meu amigo Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
É uma alegria muito grande, viu, estar aqui hoje com vocês, nesta manhã de terça-feira. Manhã esta, de alegria, né, porque é uma semana de alegria, que ao sábado agora nós estamos comemorando 34 anos dessa grande rádio.
Começando,
dessa né, grande emissora, né? Que leva informação em tempo real para todos os lares de Ilhéus, altos, morros, baixadas, distritos e mais de 26 cidades no sul e extremo sul da Bahia. E uma rádio de muito alcance e que leva informação, que leva a veracidade, deixa todos nós, munícipes, informados. E está nesse programa aqui nesta manhã, nesta semana especial de aniversário, é com muita alegria, muita satisfação. Meu bom dia a todos os ilhéenses, a todos nossa cidade, nossa terra do chocolate, a terra da Gabriela e de Jorge Amado.
É, Cacá Colchões, eu começo falando dessa grande, né, iluminação que a cidade vem ganhando. São vários pontos, recuperação de praça. É, como é que, para você, né, que tá a responsável dessa pasta, tem sido já ao longo de um ano, né, e caminhando um ano e cinco meses aí de gestão, Valderico Júnior?
Eu gostaria, antes de responder, de parabenizar e destacar essa questão da iluminação pública de Ilhéus, em especial também um crédito ao Afonso, do setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus. Pode responder, Cacá.
Isso. Afonso é o nosso chefe de iluminação, é um dos colaboradores de cargo comissionado na nossa secretaria, que do qual deixo aqui meu abraço, não só para Afonso, mas para toda a nossa equipe, né? Também do setor de iluminação. Nós temos tido, desde o primeiro dia de governo, Renatinho e Robertinho, o Robertinho e Marinho Santos, nós tivemos aqui sempre o apoio da gestão municipal de Ilhéus, através do nosso prefeito Valderico Júnior e também da nossa vice-prefeita Vanessa Gedeon, que do qual toda essa equipe de secretários, nós nos reunimos e temos as nossas obrigações, nossos deveres. Porque muitas vezes uma secretaria se destaca, mas não podemos esquecer da controladoria do município, não podemos esquecer do setor administrativo, do setor financeiro que paga as contas. Mas, graças a Deus, com esse apoio, estamos aqui fazendo um trabalho digno para a nossa população de Ilhéus. No setor de iluminação, tivemos grandes avanços. O prefeito Valderico Júnior tem nos dado condições de fazer programações em toda a cidade, né, levando a iluminação em LED para toda a nossa população. Claro que nós não temos recursos suficientes para fazer de uma vez só toda a cidade, mas passo a passo, como bem diz o prefeito, nós estamos avançando. Nós fizemos grandes avenidas de iluminação, Marinho Santos, como a Avenida Baitaba, Avenida Esperança, né? Nós fizemos aqui um grande marco que ficou na cidade agora, a iluminação que estava totalmente apagada, inclusive com troca de posteamento da Catedral até a Cabana Guarani. Não foi só a ponte Jorge Amado, foi uma extensão de rede muito grande que nós fizemos, tudo em LED, sem contar a iluminação cênica. Então, a Ponte Jorge Amado é um símbolo do turismo, não só de Ilhéus, como da Bahia, porque é a primeira ponte estaiada do nosso estado. E ela estava completamente às escuras. E o seu entorno, muitas pessoas que trabalham no comércio e que fazem educação física, passam por essa ponte. Muitas pessoas vêm de bicicleta, vêm andando e tinha uma sensação de insegurança nessa localidade. Então foi um investimento muito alto e o prefeito se preparou e nós conseguimos no ano passado realizar esse grande investimento na iluminação pública na cidade de Ilhéus. E levando para os bairros também. Nesse final de semana, no sábado agora, nós levamos a iluminação cênica na orla da Sapetinga e levamos também 100%, mais de 150 luminárias em LED em todo o bairro. Isso gera economia para o município e também leva sensação de segurança para os munícipes. Mas não é só na cidade. Nós também, quando trocamos esses braços de energia e essas lâmpadas, estamos levando para o interior. Dizem que a terra... Quem tem o olho só numa terra de cego é rei. Então te levou para esses interiores onde não tinha iluminação, mas tinha o posteamento e rede de alta. Nós colocamos uma rede de baixa e colocamos, por exemplo, no Novo Couto, Ribeira das Pedras. Levamos o quê? Iluminação onde não tinha nada. Então, antigamente, pegava esses braços e virava objetos inservíveis. Sucata, hoje não, né? Sucatas. Hoje nada vai para o lixo. Aqueles, o que presta, a gente recicla ele e leva para localidades onde não tem energia. Então, exemplo, Ribeira das Pedras e o Novo Couto, nós estamos levando iluminação.
Distritos também estão sendo beneficiados.
Beneficiados. Né? Então, nós estamos levando essa iluminação para todo Ilhéus. Agora, o prefeito, ele lança o projeto Viva o Morro 2.0. Nós estamos escolhendo algumas já escadarias, onde nós vamos colocar totalmente em LED, onde o prefeito vai anunciar as primeiras intervenções, porque energia, ela é também segurança e economia. Quando você trata para o LED e você muda a concepção dos gastos do município. Eu aproveito a oportunidade nesse programa de grande audiência, que também nós estamos tentando cada vez mais estreitar o nosso relacionamento, Mário Santos, com a Coelba. Por exemplo, Cipa de Juerana nos pede, Novo Ilhéus, nossos amigos nos pedem o quê? A retirada da lâmpada de sódio, que é essa lâmpada amarela, como é mais conhecida, por a lâmpada branca, que é a lâmpada metálica. E muitas das vezes a Coelba passa o relatório para a gente que se a gente fizer a mudança em certas localidades, tirando a lâmpada de sódio por metálica, a rede não suporta e vai enfrentar apagões nessas localidades. A localidade do São José, local que mora muita gente, está bem próximo de Ilhéus, acontece pedidos também para substituição. Nós não podemos fazer de vez devido à queda de energia que pode ter em toda a região. Então, hoje, o prefeito municipal de Ilhéus, o Valdarico Júnior, ele está trabalhando em um grande projeto para colocar 100% a nossa cidade entre distritos, vilas, povoados e a sede do município, que é Ilhéus, no LED. Porém, hoje os recursos que nós temos é investido uma média de R$1 milhão por mês na iluminação pública da nossa cidade. Isso já vem descontado, né, na conta contrato,
CIP, né?
Que é a CIP, que já vem descontado na conta contrato de todos nós que temos conta de energia na cidade de Ilhéus. É um investimento pesado que está sendo feito na cidade, mudando a realidade de nossa cidade. Nós estamos avançando cada vez mais e as cobranças é normal, porque isso é natural. todos querem esse desenvolvimento. Então, Afonso tem se destacado muito porque tem dado aquela atenção devida agora mesmo no domingo, que o prefeito é uma máquina de trabalho, né? Já inauguramos a Sapetinga, a iluminação no sábado, mas já no domingo, 8 horas da manhã.
Hoje a gente trouxe a notícia, as máquinas já no Japu fazendo
desvio. De imediato. Ele é uma máquina de trabalho e levou alguns secretários que puderam estar com ele no domingo, eu tive presente. E chegando ao Japu, a primeira visita foi consertar a ponte definitiva, tirar aquela ponte de madeira que já estava ficando inservível, Mário Santos. E simplesmente vai ser toda no concreto, esse vão de aproximadamente 10, 12 metros, vai ser feito todo em concreto, fazendo um desvio, né, provisório, para a população não ter prejuízos, mas eu creio que nesses próximos 40 dias, que é o tempo que cura, né, que solidifica essa base de concreto, nós vamos ter hoje definitivo um problema de anos naquela localidade. E que, graças a Deus, agora a nova gestão entrega à população essa nova ponte. E onde entram os serviços urbanos? E por que o prefeito convida os secretários para visitar? Porque ao chegar no Japu, o prefeito identificou, né, alguns pontos que poderia melhorar na iluminação, porque a população passa o feedback para a gente, pontos que tem posteamento, mas falta aquelas braços que a gente poderia ser inservíveis e não é, porque está funcionando e está bem. E nós vamos refazer, né, todo o Japu, né, a localidade do Japu, que são 15 quilômetros, né, aqui da nossa BA-001 até o Japu, são 15 quilômetros de estradas de sinais. Então nós estamos chegando em todos os lugares. E a iluminação pública, por trás disso também temos uma empresa que tem nos dado todo o suporte e que do qual a gente aproveita aqui a oportunidade da rádio para poder passar uma orientação muito importante e que é fundamental a imprensa nos dar esse apoio, que a divulgação, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, que é o 0800 da rádio, da empresa Guia Engenharia. Quando você liga para a Guia Engenharia, ela tem um prazo de 48 horas para apagar a lâmpada que está acesa durante o dia e acender a lâmpada que está apagada durante a noite. Porque a lâmpada que está acesa durante o dia, isso gera custo para o bolso, não é do prefeito, mas para o contribuinte. Que esse dinheiro em economia volta para a população. E esse 0800 é o 0800-721-0112. Você pode ligar ou pode também passar pelo WhatsApp. Todo poste normalmente tem uma numeração. E é essa numeração que você passa para a Guia Engenharia. Então você que é cidadão e cidadão ilhéense pode nos ajudar em manter essa iluminação pública ativa sempre. Você não precisa hoje mais de padrinho político, nem de assessoria nenhuma. Você, contribuinte, qualquer um, pode fazer a sua parte.
Passa essa informação e o problema será resolvido.
E será resolvido. Então, hoje, eu até discuto muitas das vezes quando alguém fala, eu fiz o protocolo e não deu certo. Mande para mim um protocolo porque eu vou notificar a empresa.
Cobrar a empresa.
Porque a empresa tem feito seu papel e nós estamos dando esse feedback para a população. Mas a gente precisa do apoio da imprensa, o apoio da população no quesito de assistência para a energia elétrica de Ilhéus.
Bom, posteamento Ponte Lobato Júnior, vai mudar tudo aquilo ali?
Boa pergunta, viu, Robertinho? Não, o prefeito, ele está fazendo agora um novo investimento em outro ponto que foi importante e é importante para a cidade de Ilhéus, essa via de acesso para o bairro do Pontal, né, Centro Pontal, Princesa Isabel Pontal, que é a ponte Lomanto Júnior. Né? Nós estamos trocando todo o posteamento moderno, muito bonito o poste em termos de arquitetura, né? Foi escolhido pelo prefeito, com iluminação de LED de alta voltagem, e o prefeito também quer, estamos lutando para dar tempo, quer inaugurar até o dia da cidade, que é o dia 28, que é o aniversário da cidade, dia 28 de junho, a parte cênica também, da ponte. A ponte Júnior receberá a iluminação de LED, com novo pacheamento, novas luminárias, mas também, Marinho Santos, com a parte cênica. E isso estamos correndo contra o tempo. O material já foi todo adquirido pela empresa. É um material importado, já está no Brasil. E agora nós vamos fazer a instalação dessa parte cênica e entregar esse presente também, mais um equipamento turístico na cidade de Ilhéus.
Importante.
Então isso dá a sensação de segurança, dá visibilidade para a cidade e mostra que o prefeito ele tem essa preocupação de levar a iluminação pública para todos os lares. Eu observo que eu moro também aqui no bairro do Pontal, nasci e me criei aqui na rua Elísio Farias, na Bela Visão, no bairro aqui da Conquista. Mas hoje, atualmente, estou morando no Pontal desde 2008. Né? Já tenho 18 anos morando no Pontal e vejo todos os dias a quantidade de pessoas que atravessam a ponte, seja para trabalho, seja para educação física, e nós precisamos dar essa segurança àquela comunidade. Então, o investimento não para. Nós estamos fazendo o possível, em parceria também com a Coelba, exigindo a parte dela. Eu aproveito uma oportunidade, mas já não saindo tanto do tema, e explicar um pouquinho, Marinho Santos, onde eu sou cobrado muito nessa secretaria, e os amigos me cobram demais, e com toda a razão, sobre a poda de árvores, ou supressão de árvores. Primeiro que, para suprimir uma árvore na cidade de Leão, ou em qualquer cidade, você precisa que os órgãos ambientais lhe dão que o aval para que te possa fazer, se for o caso, a supressão. Como acontece hoje a supressão? Dois caminhos. Se for de uma urgência, tiver que uma árvore tiver para cair em cima de uma residência, de um comércio, ou em qualquer outro lugar que esteja trazendo perigo para a população, nós precisamos desse laudo da Secretaria de Infraestrutura, que ela tem um departamento que é a Defesa Civil. Então, eu preciso de um laudo da Defesa Civil. Se é uma árvore que está incomodando, que ela vai dar problema, ou que ela já está podre, que ela já está totalmente seca, que ela já está morta, eu também preciso de um laudo que normalmente ele é encaminhado para a gente pela Secretaria de Meio Ambiente, nosso amigo e secretário Fábio Mendonça. Se é apenas uma poda de árvores e eu não preciso do laudo, porém, aí onde entra a Coelba. Porém, se essa árvore, que muitas foram plantadas embaixo de uma fiação, e árvores de grande porte, que não poderia ter sido plantada embaixo de uma fiação, quando ela já está com a fiação entrelaçada nas suas galhas, ela já está totalmente energizada. Então, a nossa equipe da empresa Solo Bahia, que é uma empresa contratada para fazer as podas de árvores com carro cesto, a gente não consegue fazer. Então, a gente precisa primeiro da autorização da Coelba e a gente notifica, a gente liga, a gente pede. Nós temos aqui alguns vereadores que têm mais acesso à Coelba e a gente pede força a eles, né, para que possa nos ajudar também, para que eu possa executar um serviço. Então, muitas das vezes, a gente apanha na rede social, apanha na rádio, apanha no Instagram, porque o secretário de Serviço Urbano não podou uma árvore. E, normalmente, quando a gente já chega para fazer o serviço, ela está energizada e a Coelba não tem a mesma velocidade que a gente. E muitas das vezes, quando ela faz o serviço, não comunica a prefeitura, não comunica a gente. Às vezes é feito de emergência, dia de domingo, aí fica aquele resto de poda nas calçadas, nas ruas, e a população pensa que foi um desserviço da Secretaria de Serviços Urbanos. Então a gente precisa comunicar isso e dizer que nós estamos atentos. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. No fundo, na rua Bento Berilo, no centro de Ilhéus, no fundo do Cine Santa Clara. No antigo, né? Que agora infelizmente fechou, né?
Isso.
A gente espera que venha reabrir, porque cinema é cultura, cinema é arte, cinema é tudo de bom. A gente precisa que o nosso Cine Santa Clara venha reabrir. Mas ali nós temos uma árvore que já passou do limite, né? Que é uma amendoeira. Ela está totalmente entrelaçada. São três árvores, uma delas a Coelba fez o serviço e não fez das outras duas, e eu não consigo fazer o serviço de uma poda porque ela está totalmente energizada. E com isso, a gente precisa do apoio da Coelba, que tem que ser nosso parceiro. Tem nos ajudado muito, tem nos feito muito trabalho, mas para a demanda e a necessidade da cidade de Ilhéus, nós precisamos muito mais. E nós temos que lembrar que nós temos uma cidade com um interior muito grande. Só para vocês terem ideia, do centro de Ilhéus ao centro do Rio de Janeiro, são 1.281 quilômetros de asfalto. Nós temos em Ilhéus mais de 1.200 quilômetros de estradas vicinais, sem contar os ramais. E isso tudo, a Secretaria de Serviços Urbanos tem que chegar nessas localidades e também tem que fazer o serviço de poda de árvores. E muitas das vezes a gente não consegue devido à parceria que a gente tem que ter da Coelba. Outro exemplo, falando do interior, que a gente não pode esquecer da cidade e do interior. Pai Toninho, de Aritaguá, conhecido, amigo nosso, amigo de Marinho Santos, amigo de Robertinho Scarpita. Nós temos uma árvore em Aritaguá que está totalmente energizada no caminho principal. Eu não consigo fazer o trabalho se a Coelba primeiro não tirar da porta dessa comunidade esses galhos, porque senão tem um problema grave. Recentemente, o vereador Horácio nos pediu aqui a poda de árvores em frente ao colégio aqui do Santo Antônio. Ora, vim fazer agora, depois de quase um ano de pedido dele, com risco dessa árvore cair.
Garantir a segurança dos
trabalhadores, mas a gente precisa, né, que a Coelba seja a nossa parceira, se aproxime à prefeitura, porque essa secretaria ela é gigante, ela é muito grande. Quando eu falo interior, Marinho, eu faço um desafio
aqui.
Marinho Santos. Eu faço uma observação, eu vou dar aqui um exemplo aqui. Você que está me ouvindo, você ouvinte, quantos cemitérios públicos nós temos na cidade de Ilhéus? Você que está me ouvindo deve estar pensando, 3? 4? Ah, eu lembrei do Banco da Vitória, lembrei do Salobrinho, lembrei do Couto. Juerana. Ah, tem 8. Não, nós temos 22 cemitérios na cidade e distritos de Ilhéus, públicos, registrados na prefeitura. E com isso, nós só temos apenas 22 funcionários. Nós precisamos, no mínimo, de 44 funcionários, porque é 2 para cada cemitério. E os folguistas? O cara também precisa descansar. A gente precisa ter um dia na semana, até porque é lei. E cemitério não tem sábado, domingo, feriado, Semana Santa, não tem dia Réveillon, não tem Natal. Todo dia morre gente, todo dia também nasce. Mas todo dia eu tenho que enterrar. E é um dado importante. Hoje em Ilhéus nós temos 135 enterros por mês. É uma média. Morre muito mais, que às vezes enterra em outras cidades. Mas em Ilhéus são registrados para os cemitérios 135 pessoas. Isso tem que ter o quê? Limpeza. Hoje mesmo nós estamos indo para Banco Central. Nossa equipe aqui do Cacau, Sidney Cacau, ele está indo hoje para o Banco Central. Ontem fizemos o retiro. Então hoje nós temos uma secretaria que tem vários serviços, onde esta mesma secretaria, no ano de 2016, quando eu entreguei junto com César Cão, do qual César Benevides, também conhecido, quero deixar aqui um abraço ao meu amigo César Benevides, onde eu aprendi muito com ele, sou grato a ele pelo ensinamento de 18 meses quando eu tomei conta do projeto em Ilhéus em Ação, mas ali nós tínhamos 816 funcionários. Ao chegar hoje nessa secretaria, Marinho Santos, encontrei apenas 296, quer dizer, um terço dos funcionários que tínhamos.
10 anos atrás, né?
Justamente. Na varrição, onde tinha 226 pessoas, hoje eu encontrei com 60, que das quais, dessas 60, 25 estão emprestados à Secretaria de Saúde para as UPAs da cidade de Ilhéus. E que agora a gente está retomando alguns desses funcionários, porque foi feita uma seleção na saúde e estão nos devolvendo para a gente jogar na população. Então, com esses poucos funcionários, nós temos nos esforçado muito, muito mesmo. Hoje eu vi um reclame da população, como a gente observa todo dia, e eu fico feliz porque a população está vendo que está chegando em muitos lugares e ainda não chegou em sua comunidade. E
você tem realizado mutirões justamente
constantemente,
né? O Morada do Porto, Residencial Rio Cachoeira, Alto Teotônio Vilela, que teve uma demanda hoje no programa aqui, pedindo, né, fazer roçagem.
Isso. Então, eu vou dar só um exemplo, né, Robertinho. Solimar. Solimar são quase 10 mil habitantes. Para quem não sabe, no Brasil, para ser considerado cidade, Marinho Santos, você tem que ter uma população de 5 mil habitantes no mínimo. Você dá entrada no governo federal e você pode requerer que aquela localidade vire cidade. Certo? Só o Solimar, nós temos 10 mil. Só no Solimar, quando a gente entra com o mutirão, com a empresa terceirizada, mais os nossos funcionários, levamos 3 semanas. Nós temos uma equipe que chama de Biscol. O que é o Biscol? É o facão, é o pessoal do facão, que chega para poder fazer a roçagem, onde o equipamento mecanizado, que é a roçadeira, não consegue entrar. Primeiro você faz o Biscol e depois, em certas localidades, você entra com a roçadeira. Para vocês terem ideia, eu só tenho 8 funcionários e um cabo de turma. Detalhe, esse cabo de turma não é só olhando e fiscalizando, ele trabalha. Ele vai para cima, é seu Jonas. Então, um homem que está aí nesses paredões, que está aí sacrificando aí os seus esforços diariamente. E essa turma tem abraçado a nossa secretaria, tem abraçado toda a nossa equipe. Eu também dei sorte de ter uma grande equipe de funcionalismo público. Falo aqui em nome de Dona Lurdinha e Hermano, a mãe do servidor. Pessoa que conhece ponto a ponto de cada servidor, que tem nos dado toda a atenção na parte administrativa e também recursos humanos. Porque a gente tem que valorizar essas pessoas que nos ajudam a administrar essa grande secretaria que envolve muita coisa na cidade de Leão.
Secretário Cacá Colchões, eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria muito que você prestasse atenção e raciocinasse para poder me responder. Como é que é você é aliado do ex-prefeito Jabes Ribeiro, é do partido do Jabes, do Partido Progressista, e hoje você é secretário no governo do atual prefeito Valderico Júnior. Como é que você avalia o governo de Valderico Júnior hoje?
Ô, Marinho Santos, é muito tranquilo dar essa resposta, até porque também estou como presidente municipal dos progressistas na cidade de Ilhéus e que também tem uma função de observar e tentar fazer críticas construtivas em todas as nossas secretarias, principalmente aquelas como a Secretaria de Assistência Social, a Sayonara, a de Cultura, que é a Narleide, e levar um pouco da minha experiência com todo o respeito, com todo o cuidado para algumas outras secretarias, desde quando me peçam uma opinião. Porque hoje eu fico muito feliz pela confiança, né, desse grupo que nós estamos participando, que hoje eu considero, e digo ao prefeito, meus colegas secretários, não existe hoje, em minha opinião, grupo de Valderico Júnior, União Brasil, e o grupo de Jabes Ribeiro, Progressistas. Em minha opinião, somos um grupo só, até porque, legitimamente, já viramos o quê? Uma federação a nível Brasil, União Brasil e o Partido Progressista hoje é uma federação. Além disso, nós nos comportamos como amigos, como parceiros e trabalho diuturnamente em prol dessa gestão, onde Valderico tem me dado, diante de suas possibilidades, as condições necessárias de trabalho.
E se houver um rompimento no futuro, como fica?
Não creio essa palavra rompimento, porque hoje nós temos uma palavra maior do que ela, que chama diálogo. E esse diálogo é que tem sustentado essa base governista. Você tem esposa, Marinho? Eu também tenho. Você tem filhos? Eu também tenho. Você tem irmãos? E eu também tenho. E, acima de tudo, nós temos famílias. Por que famílias? Porque você tem a família sua, de origem, e de sua esposa. A política é a mesma coisa. Porque se na família e se dentro de casa nós discutimos, brigamos, né? Mas no final vem a palavra diálogo e tudo se resolve. O importante é ter um foco. E hoje esse foco maior é a continuidade do crescimento de Ilhéus. Eu tenho fé em Deus que Valderico será reeleito, se assim for da vontade do povo e de Deus. Sei que a gente tem uma campanha agora pela frente, que nós temos os nossos candidatos, principalmente do governo do estado da Bahia. Nós temos hoje um projeto de salvar a Bahia, de resolver os problemas de nossa cidade. Nós temos um projeto maior também, que é os 500 anos de Ilhéus. Então, acima de tudo, eu tenho que pensar no futuro. futuro. Nós temos um comércio que precisa ser oxigenado. Nós temos um parque industrial Ilhéus que precisa de revitalização e que sou cobrado na minha função todos os dias e às vezes me sinto angustiado porque eu não tenho um braço
obrigado
suficiente.
Obrigado pela resposta, estou satisfeito até certo ponto, aprovado.
Essa língua do Marinho Santos, Cacá, a gente já está estourado nosso tempo aqui, mas eu queria te parabenizar que esse ano a gente viu uma coisa diferente nessa questão das baronesas, esse diálogo que você teve aí com o governo do Augusto Castro em Itabuna, foi importante para a gente evitar aquela sujeira toda nas nossas praias?
O mais importante de tudo foi a palavra diálogo entre Ilhéus e Itabuna, entre a comunicação do prefeito Valderico Júnior e o prefeito Augusto Castro, entre a comunicação das secretarias de meio ambiente e também de serviços públicos. Nós tivemos com Sônia Fontes, tivemos aqui com César Lino, que é o superintendente de Itabuna, de serviços públicos, como o meu aqui é o superintendente Kiko Macedo, que tivemos reuniões constantes, e isso foi de fundamental importância, que Itabuna entendeu que era possível fazer sua parte. Nós tivemos hoje maquinários da cidade de Ilhéus, a exemplo de caçambas, que nós mandamos para Itabuna, e Itabuna entrou com um maquinário chamado escavadeira hidráulica, na ponte do Marabá, retirando as baronesas, aquelas que foram possíveis, colocando em suas caçambas e levando para o aterro sanitário CVR, que do qual não cobrou um centavo nem de Ilhéus e nem de Itabuna. Também a CVR, que é o aterro sanitário Marinho Santos, deu essa contribuição para as duas cidades. E isso foi tão importante que o consórcio dessa região mandou também caçambas. Olha, é importante quando duas metrópoles, que eu posso dizer que Itabuna e Ilhéus são duas metrópoles, se unem. Se nós entendermos que Itabuna e Ilhéus gera em torno de 400 mil habitantes, quando a gente chega na mesa do governador, ele pensa duas vezes, porque nós estamos falando de uma região representada por duas grandes cidades e dois grandes prefeitos. Falo isso porque não é porque Augusto hoje é oposição, o pensamento nosso, que eu vou aqui falar mal ou deixar de falar bem. Eu acho que temos que ser justo. E ele contribuiu com Ilhéus, entrou na cabeça da população itabunense que Ilhéus é a praia de toda a região, Ilhéus precisa ser respeitada, como foi agora, e esse diálogo permanece. Então nós estamos sendo parceiros de Itabuna e Itabuna com Ilhéus nesse quesito. Nós sabemos também que é uma coisa natural.
Natural, as baronesas descem.
Ela vai descer.
Segue o rio.
Esse ano o curso, Marinho Santos, das baronesas mudou. O ano passado foi para a região sul, que é toda a Praia dos Milionários. E esse ano ela se voltou para a Zona Norte. Só para vocês terem ideia, só na Boca da Barra, nós limpamos 3 vezes. Nós passamos maquinários 3 vezes. E ela chegou até o quilômetro 26, que é o Luz e Mares. E nós fizemos um trabalho incansavelmente. Meu amigo Bobô, até por sinal estamos devendo até uma moqueca em Bobô, tenho que ir lá com meus amigos, convidar aqui Marinho Santos, Robertinho Scarpita, para lá comer aquela moqueca de rubalo maravilhosa, porque Bobô me ligava todos os dias.
Quarta-feira, aniversário do Caio, viu, Scarpita?
Olha, já está aí anotado aí.
Eu vou te fazer 2 perguntas Marinho em Santos. Uma só.
Certo.
Alto Formoso, previsão, você prometeu e até agora não foi cumprido o que você prometeu. Alto Formoso. E Teotônio Vilela. Teotônio Vilela está na escuta do Tropa de Elite.
Do Vilela, do
A Roçagem. Pergunta Cacá Colchões quando é que está programado para poder a equipe dele vir aqui fazer a roçagem.
No Alto do Vilela. Alto São João. Deve estar se referindo Alto São João.
Residencial do Vilela.
Nós terminamos o Sol e Mar. E agora nós vamos... terminamos também a Morada do Porto. Claro que mato cresce todo dia. Claro que Ilhéus chove muito. A gente hoje tem uma programação desses condomínios de grande porte. Estamos dando atenção também residenciais novos, como o do Salobrinho, que saiu agora. E a gente tem uma rota. E graças a Deus terminou agora uma boa parte do Sol e Mar, né, que foi 3 semanas de duradoura de serviço. E posso afirmar aqui que já estava na programação e com esse pedido, com essa determinação de todos nós aqui, nós vamos fazer aqui o Residencial Vilela já a partir de segunda-feira, dia 25. Nós vamos adentrar no Residencial Vilela. Eu tenho um cargo de comissão que também nos cobra muito pelo bairro, que é o Sandro, do Teotônio Vilela, o Márcio, o Galego do Gás, tem me pedido, poxa, Cacá, Vilela é uma cidade, Vilela precisa de um apoio, e eu tenho certeza que nós estamos fazendo muito trabalho, nos esforçando demais para esse momento e chegar em todas as localidades de Ilhéus. Mas, respondendo, vamos fazer o Alto do Vilela, que é ali o condomínio residencial Vilela, já a partir de segunda-feira, dia 25. Alto Formoso. Alto Formoso, precisamos fazer um serviço também de Biscó, um serviço também que nós estamos concluindo aqui a área do Viaduto Catalão até o centro e a subida da Teresópolis. Nós estamos terminando essa área, acredito que vai mais uma semana. Então, logo após, já podemos fazer a programação do Alto Formoso, sim. Até porque nós estamos adentrando, Robertinho Scarpita, em várias localidades. Você tem visto aí, né, as nossas redes sociais mostrando todo o serviço. E esse serviço das serviços urbanos é complexo, mas ele é satisfatório. Olha aí agora a Avenida Soares Lopes. Nós estamos preparando com a equipe terceirizada já o São João, o meu São João amado, que vai acontecer em Léo, dia 12, 13 e 14, 3 dias de festa que vai trazer turistas para a nossa cidade. A gente vê também um retorno e nós temos que preparar. Temos hoje um cuidado das entradas da cidade que nós estamos fazendo hoje com muito carinho. Lembrando que a secretaria também atua, né? Da divisa de Léo e Itabuna no Salobrinho até o Acuípe, até Ponta do Ramo, e nós estamos nos esforçando. E é uma oportunidade que nós temos de falar um pouco dessa secretaria, né, tão importante para todos nós, da cidade de Ilhéus. Nós estamos passando agora por um processo de licitação da nova empresa, ou talvez a atual empresa, tudo vai depender do pregão eletrônico que vai ocorrer agora dia 27 desse mês 27 corrente.
27 de maio, então licitação,
tem uma licitação de limpeza pública, onde vai nos reforçar com mais carros coletores para que a gente possa adentrar em localidades que hoje a gente não tem um serviço de coleta de lixo domiciliar, a exemplo do Novo Ilhéus, onde nessa nova licitação terá carro coletor para chegar nessa localidade, Marinho Santos, e também uma equipe de profissionais de limpeza que vai vir junto nessa licitação para que a gente possa aumentar os nossos serviços de limpeza pública em toda a cidade, em todos os 4 cantos da cidade de Ilhéus, em regime também de mutirões. O nosso setor de varrição, nós temos aqui 4 cabos de turmas e a nossa chefe Beatriz, como é chamado, esse nome vai ser mudado agora na reforma administrativa, né? Esse nome pesa, chefe da varrição. Não existe isso, o que existe aqui é pessoas que acreditam que administram essa turma. Quero deixar um abraço aqui em especial para Antônio do Malhado, para Arlene, né, nossa amiga Arlene, o nosso amigo Marquinhos, que tem feito aqui um trabalho muito grande na cidade de Ilhéus, e toma conta aqui da região central. Essa equipe, ela tem feito o diferencial com poucos funcionários que nós temos, né? Então, a gente tem se esforçado, estamos fazendo os mutirões, ido em bairros que nunca tinham sido varridos.
Importante.
Porque hoje a equipe ela é pequena. Então, a gente tem um centro histórico, temos hoje 29 cabos de turmas, temos um Zé Marques, que é aqui na central, no centro de Ilhéus, a equipe é pequena, mas vai aumentar. E também é um outro tema que dá um programa inteiro, que vamos ter como falar depois.
Aqui, né? Tem que marcar parte 2.
Parte 2. Vamos falar também um pouco da central de abastecimento do Malhado, Sandra Pimentel, e o nosso amigo, conhecido como Vigia, na central de abastecimento do Hernani Sá. Então, quero agradecer, viu, Marinho? E viu, Robertinho? Porque essa é uma oportunidade ímpar. A gente está aqui falando na Gabriela FM. Valeu. Para toda a região.
Um abraço, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Viu?
Que Deus possa abençoar cada um de nós, cada um de vocês ouvintes. Estamos à disposição de 7 horas da manhã até as 4 da tarde na Secretaria de Serviços Urbanos, localizada aqui na Avenida Esperança, para receber todos os reclames da população. Viu? Tá muito obrigado a todos.
Tá, tá que tá, viu? Um abraço, Cacá Colchões. Eu tô com o Clinto Alves na linha, porque hoje é dia de dicas da pomada especialista. Daqui a pouquinho, Supermãe Gabriela e o último giro regional também. Clinto Alves, bom dia, bom dia. Vamos falar de saúde, vamos trazer dicas da pomada especialista, dores na coluna, todo mundo sente, né? Bom dia, Clinto.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM. Uma boa terça-feira e semana para você. E estou de volta, como sempre, em nome da pomada especialista, para trazer uma mensagem para o seu bem-estar. Hoje quero ajudar você que está sentindo dor na coluna. Você já levanta com a coluna doendo, vai para o trabalho, daqui a pouco para de trabalhar porque as costas ficam doendo. Você quer uma ajuda para combater essas dores? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinto Alves, cerca de 27 milhões de pessoas no Brasil inteiro sofrem com algum tipo de dor na coluna. Você tem algumas histórias de clientes que sofrem com problemas na coluna e foram beneficiados com o uso diário da pomada especialista, Clinto?
Escapeta, tem muitas e muitas histórias de pessoas que tinham problema na coluna, sofriam diariamente, passaram a usar a pomada especialista inimiga das dores e tiveram excelentes resultados. E as histórias que trazemos aqui, você já sabe que não são atores, atrizes, não é uma historinha gravada com IA, são pessoas reais, amigo ouvinte, como eu e você, que sentem suas dores, têm os seus problemas de saúde e passaram a usar a pomada especialista e tiveram bons resultados. O primeiro áudio que eu quero trazer é da Simone. A Simone vivia com dor na coluna, sofrendo bastante com esse problema, também desenvolveu síndrome do túnel do carpo e aí estava sentindo dor constantemente, ouviu falar da pomada especialista, como você está ouvindo agora, e tomou uma decisão. Foi na farmácia, comprou a pomada especialista e vai contar a sua história surpreendente.
Meu nome é Simone Sacramento Santos, moro na Rua da Horta, viu? Eu uso essa pomada especialista há muito tempo, inclusive eu tenho dores de coluna, que eu uso ela, depois desce para as pernas, me apareceu uma dor do túnel do carpo, e eu usei, como estou muito atacada, eu uso, tem um alívio, já indiquei para outras pessoas, que essa pomada especialista é muito boa.
Obrigado, Simone, por partilhar um pouco da sua experiência com a pomada especialista. E é isso que acontece, amigo ouvinte, com quem usa a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. É um produto concentrado, elaborado com nobres óleos terapêuticos e extratos vegetais, e isso em alta concentração. E vamos para mais outra história. A Maria da Conceição também sofria diariamente com dor na coluna, tinha crises, mas a pomada especialista ajudou na sua qualidade de vida e bem-estar.
Sou Conceição, moro em Itabuna. Eu uso a pomada especialista, né, há muito tempo já, porque eu tinha muitas dores nas pernas, na coluna devido à mãe, né, que é acamada e eu pego muito peso, né, e sentia muitas dores na coluna. Então eu passo a pomada especialista e graças a Deus as dores eu não estou sentindo mais. Eu recomendo a pomada especialista para todas as pessoas, né, que sentem dores, assim como eu.
Obrigado, Conceição, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. E aí, amigo ouvinte, você quer esse benefício? Você também tem que tomar sua decisão hoje. Vá na farmácia ou na loja de naturais perto da sua casa e peça a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton! Sexta-feira, nosso encontro está marcado com mais dicas da pomada especialista. Não dá tempo para mais nada, seu repórter Marinho Santos. Renatinho Bad Boy, o filho da dona Titina, já está chegando. Inclusive, pediu para a Cacá dar uma chegadinha ali também no alto, viu? Pertinho da casa da dona Titina, aproveita, toma um cafezinho lá com a equipe para deixar tudo organizado. Na Baixada do Teresópolis, você vem para sair cá. É na Baixa Fria, né, Marinho Santos?
É, Dona Titina, dona Alto Titina. São João.
Alto São João.
É. Acabou. Embora.
Acabou o milho.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
A partir das 6, nosso encontro está marcado aqui na Gabriela. Num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Clínica Amo, Planeta Doces e TZ Max. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser, hein?
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.